Boa tarde, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado. Eu quero falar hoje aqui sobre o meu estado, o estado do Paraná. É com grande preocupação que eu venho à tribuna do Senado Federal para chamar a atenção desta casa, do Ministério da Previdência Social, do governo federal, e, enfim, de toda a população brasileira, para mais um absurdo que está sendo patrocinado pelo governador Beto Richa contra os interesses da sociedade paranaense. Depois de uma tentativa frustrada no início do ano de se apropriar do Fundo Previdenciário do Estado para fechar as contas do seu governo, o governador Beto Richa volta à carga nessa empreitada absolutamente danosa para todos os servidores do nosso Estado, manobrando na Assembleia Legislativa do Paraná para aprovar, em regime de urgência, uma matéria de tamanha gravidade. A situação é tão delicada, senhoras senadoras, senhores senadores, que a região central de Curitiba, mais especificamente a região do Centro Cívico, onde está situada a Assembleia Legislativa do Paraná, tinha desde o início desta manhã, aliás, desde a tarde de ontem, cerca de 1.000 policiais militares e mais de 50 viaturas policiais deslocadas do interior para fazer um cerco à Assembleia e coibir os protestos planejados para toda esta semana contra a aprovação deste projeto que mexe na previdência dos servidores públicos estaduais. E o pior é que toda essa situação decorre única e exclusivamente da incompetência de um governo que a cada momento se supera no desmonte do Estado e na degradação das contas públicas. Senhoras senadoras, senhores senadores, em 2012, para obter o certificado de regularidade previdenciária, o atual governo do Paraná, desde então, contrariando os interesses dos servidores estaduais, promoveu uma alteração no sistema de previdência do Estado, estabelecendo um corte para definir quais servidores estariam enquadrados em cada um dos dois fundos de previdência estadual, o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro. Os servidores estaduais que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 passavam a figurar no Fundo Previdenciário. E os demais servidores seguiam no chamado Fundo Financeiro. Falava-se, então, numa elevada dívida no Fundo Previdenciário em virtude da falta de contribuições patronais do governo estadual, que, a partir da manobra no sistema, teriam viabilizado a aquisição do CRP, o certificado, pelo governo do Paraná. Agora, exatamente pela incapacidade gerencial do governo, está sendo promovido o contrário. O mesmo governo está deixando de fazer aquilo que ele modificou, está patrocinando uma mudança no que ele fez, retirando-se os aposentados e pensionistas com mais de 73 anos de idade, que hoje estão no Fundo Financeiro, cujos pagamentos são feitos pelo Tesouro do Estado, e passando-os de volta ao Fundo Previdenciário, para liberar caixa para outros gastos em detrimento da sustentabilidade atuarial de todo o sistema. O que lamentavelmente assistimos é um governo dotado da capacidade de agir de forma imprevidente e imediata, sem planejar e pensar os seus atos. Há 3 anos promoveu mudanças para solucionar um problema de então, e agora desfaz parte das mudanças por força de outro obstáculo do momento, sem que haja qualquer preocupação com os direitos e futuros dos trabalhadores, sem planejamento. É impressionante o quanto a falta de planejamento do governo Beto Richa se sobrepõe a direitos e conquistas fundamentais de quem serve efetivamente o nosso Estado, independentemente deste ou daquele governante. Afinal, estamos diante de um problema de caixa decorrente da irresponsabilidade fiscal do governo, cuja solução proposta passa pela revisão, sem qualquer cuidado ou aprofundamento, de todo um sistema previdenciário. Para se ter uma ideia do nível da falta de compromisso e seriedade com que o assunto é tratado, justamente com outros parlamentares da bancada federal do Paraná, solicitamos uma análise do projeto que, aliás, deveria ter sido demandada pelo próprio governo do Estado junto ao Ministério da Previdência Social. E a resposta é claríssima ao afirmar que, para análise conclusiva do órgão, falta apresentação dos elementos e estudos técnicos atuariais que são indispensáveis à avaliação dos resultados e impactos financeiros em conformidade com parâmetros prudenciais estabelecidos pela norma na perspectiva da sustentabilidade do regime próprio de previdência social e do Estado no curto, médio e longo prazo. Ou seja, senhoras senadoras, senhores senadores, no que se refere à aprovação do Ministério da Previdência para a implementação da segregação da massa, o governo do Paraná não apenas não obteve, como desconsiderou a conclusão do órgão pela necessidade de complemento de informação por parte do ente federativo, para que a revisão da proposta de segregação, anteriormente aprovada pelo Ministério da Previdência, de segregação da massa de segurados, seja analisada pela Coordenação de Contabilidade Atuária do mesmo Ministério e possa, sim, ter validade, em conformidade com o disposto nas portarias daquele Ministério de Previdência Social. Fica evidente que nesse debate, que para piorar, recentemente teve aprovado o regime de urgência na Assembleia Legislativa a pedido do Estado, não foi dada importância e atenção devida sequer para atender ao conjunto de exigências que prevê a norma previdenciária nacional. Nós já tínhamos tido um outro projeto enviado à Assembleia Legislativa. Esse projeto também teve um parecer contrário do Ministério de Previdência. Aí o governo retirou, ficou de fazer a discussão de maneira democrática com os servidores, de maneira clara, de maneira aberta, franca, enviou um outro projeto sem fazer esse debate, não pediu o parecer do Ministério da Previdência e colocou regime de urgência para tratar de um tema que é importantíssimo na vida das pessoas, que é a Previdência, é o direito à aposentadoria, é garantir os recursos de uma poupança previdenciária. E sabe que está fazendo errado, porque se não estivesse fazendo errado, não teria mandado a Polícia Militar, presidente Teomário, cercar a Assembleia Legislativa do Paraná. Nós estamos com mais de 1.000 policiais cercando a nossa Assembleia Legislativa, o Centro Cívico, fato que nós não víamos desde a época da ditadura militar, para não deixar o povo chegar à Assembleia para fazer o debate. É lamentável o que nós estamos assistindo hoje no Estado do Paraná. Quais são as justificativas que faltavam o governo do Estado encaminhar ao Ministério da Previdência? As justificativas técnicas que demonstrem a viabilidade orçamentária e financeira da revisão da segregação da massa para o ente federativo e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial para o regime próprio de previdência social, contendo no mínimo os seguintes elementos: a exposição sobre a situação atuarial, o impacto das despesas nos limites de gastos impostos pela rede de responsabilidade fiscal, a explanação sobre os cenários elaborados pelo atuário e pelo gestor e evidenciar a situação atuarial e a capacidade financeira e orçamentária do ente federativo, o demonstrativo de impacto das despesas nos limites da LRF, a indicação e explanação sobre a solução escolhida que melhor atenda ao regime ente público no curto, médio e longo prazo, cópia dos estudos atuariais e dos demonstrativos elaborados com a finalidade de subsidiar e demonstrar o descrito nas justificativas técnicas, fluxo financeiro de receitas e despesas de cada plano, custos, custeios, balanços atuariais com os valores atuais dos compromissados de cada um dos planos, estatísticas da população avaliada, bases técnicas, demonstrativo que contém a relação dos segurados com idade igual ou superior a 73 anos, que se pretende transferir do fundo financeiro para o fundo de previdência, com as respectivas esperanças de sobrevivência, proventos e provisão matemática, dados cadastrais dos segurados integrantes de cada um dos novos grupos dos fundos financeiro e previdenciário, informação em relação ao índice de cobertura igual ou superior a 1,25, no mínimo, em 5 exercícios consecutivos, conforme dispõe a portaria 403 do Ministério da Previdência, informações referentes à qualidade da base cadastral, informações em relação à avaliação e à liquidez dos ativos garantidores dos compromissos previdenciários, informação referente ao histórico e rentabilidade dos três últimos exercícios, estudo referente à razoabilidade das taxas de juros utilizadas na avaliação atuarial em relação à meta estabelecida na política anual de investimento dos recursos do plano, minuta do projeto de lei que está dispondo sobre o ajuste técnico pretendido na revisão. Isso nada foi encaminhado ao Ministério da Previdência. Como que o Ministério da Previdência, que tem a responsabilidade objetiva sobre esses planos próprios de Previdência, que os estados têm, aliás, também sobre os planos próprios de Previdência privada, como que o Ministério da Previdência fará essa análise? Por isso, amanhã nós teremos na Câmara dos Deputados uma audiência com o ministro Carlos Gabas para discutir exatamente essa situação, a situação de alguns outros estados, mas principalmente a situação do estado do Paraná, e deixar claro para a população paranaense, para os deputados estaduais, que não se pode aprovar esse projeto como ele está sendo apresentado na Assembleia Legislativa. Ele carece de uma discussão mais aprofundada e carece das informações que aqui eu relatei, que são informações pedidas pelo Ministério da Previdência. Enfim, senhoras e senhores senadores, como já foi dito, o Ministério da Previdência entende que o governo do Paraná não forneceu as informações necessárias para análise adequada. Mas, além do descumprimento do protocolo necessário envolvido no processo, o governo Beto Richa descumpre também a palavra dada aos servidores do Estado, quando, ao verificar a resistência apresentada na primeira tentativa de promover essa absurda mudança com o sistema previdenciário do Estado, afirmou categoricamente que somente voltaria a tratar do assunto na Assembleia Legislativa após acordo com os sindicatos envolvidos. Ele não fez esse acordo, não voltou a discutir com as categorias. E a nota pública apresentada recentemente pelo Fórum das Entidades Sindicais, composto por 18 sindicatos, deixa muito claro que este acordo não foi cumprido. Muito ao contrário, a nota afirma porque o Fórum é contra o projeto e, sobretudo, contra a urgência na sua tramitação, e contradiz enfaticamente as afirmações dadas pelo líder do governo na Assembleia Legislativa sobre o assunto, afirmando que as principais demandas apresentadas não foram atendidas. Afinal, senhores senadores e senhoras senadoras, o que pretende agora o governador Beto Richa? O projeto enviado à Assembleia Legislativa substitui a proposta original de fevereiro passado, que previa a extinção do fundo previdenciário, que o Ministério da Previdência tinha manifestação clara, posicionamento contrário, e estabelecia naquela época que o pagamento de 33 mil servidores aposentados e pensionistas com idade acima de 73 anos, que hoje recebem do fundo financeiro, passem a ser realizados pelo Fundo Previdenciário da Paraná Previdência. Fala-se numa economia de 125 milhões por mês do governo estadual, sem que seja dada qualquer garantia de sustentabilidade do sistema de previdência a partir da mudança. Os valores envolvidos, vamos lá a eles. Atualmente, o fundo previdenciário conta com 8,2 bilhões, que, segundo as contas do governo, a partir da mudança, chegariam ao mínimo de 4,27 bilhões em 2021. Ou seja, ao invés de estarmos aumentando os recursos do fundo para garantir o pagamento previdenciário de quem vai se aposentar, nós estaríamos, com a aprovação desse projeto, diminuindo. Os números apresentados pelo governo do Paraná são interessantes, pois em momento algum são projetados os valores que o fundo teria sem alteração da proposta. Considerando o crescimento do fundo no último ano, quando saiu em fevereiro de 2014 de 6,8 bilhões para 8,2, temos uma variação positiva de 19,36% em 12 meses. É importante registrar, senhor presidente, que esse fundo de previdência do regime próprio dos servidores públicos do Estado do Paraná é o que tem o maior saldo no Brasil hoje, né? Mais de 8 bilhões. Tomando-se como base os números apresentados pelo governo do Paraná para o saldo do fundo previdenciário para os próximos 10 anos, considerando a manutenção desta taxa de crescimento, que é razoável, afinal a carteira conta com 79 mil contribuintes ativos contra 13 mil inativos, estaríamos diante de um prejuízo nominal estimado de 35,2 bilhões de reais. Ou seja, nós estaríamos perdendo, com esta medida do governador Beto Richa, 35 bilhões do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Como que vamos pagar as aposentadorias? Quem vai garantir as aposentadorias aos servidores públicos do Paraná? Para sermos mais realistas, considerando uma inflação de 6,5% ao ano, nesses 10 anos, ainda assim o fundo previdenciário teria um prejuízo de mais de 17,7 bilhões no período. Trata-se, portanto, senhoras senadoras, senhores senadores, de uma soma de recursos demasiadamente expressiva para que seja realizada uma alteração deste porte no sistema, sem que haja segurança, a profundidade, a análise e, sobretudo, o tempo necessário de debate junto àqueles que são os maiores implicados com a mudança, que são os servidores públicos estaduais, os nossos professores, os trabalhadores na educação. Não é possível que presenciemos tamanho casuísmo com o sistema de previdência de milhares de servidores públicos que não têm culpa da responsabilidade fiscal do governador. Como podemos alterar em menos de três anos, duas vezes um sistema de previdência que deve ter sustentabilidade e segurança no longo prazo para solucionar a situação financeira de curto prazo de um governante? Se as medidas de 2012 se mostraram tão ineficazes que precisam ser refeitas em 3 anos, qual é a segurança que temos de que esta, que está sendo proposta agora, hoje, não necessitará de um ajuste prévio? E tudo isso à custa dos servidores paranaenses? É mais um momento dramático que vive o meu estado, o estado do Paraná, por conta de um governo que continua sem governar. Muita propaganda, muito discurso e praticamente nada a apresentar de concreto em mais de 4 anos de gestão. Ao contrário, foi um primeiro mandato de irresponsabilidade pela incompetência absoluta que tem transformado um estado rico como o Paraná, terra de gente ordeira e trabalhadora, em exemplo de má gestão nacional. E não adianta o governador querer colocar a culpa no governo federal, colocar a culpa no seu antecessor. Já passou, já comprovamos que a irresponsabilidade é da sua gestão. Não adianta dizer que o governo federal está devendo ao estado do Paraná, é mentira, não está devendo. Não está devendo da Lei Candir mais do que o repasse que deve a outros estados, assim como também de outras transferências, até porque aprovamos a lei orçamentária agora, não teria como repassar. Não tem nenhum débito a mais do que tem com qualquer outro estado, e não tem nenhum outro estado cercando a sua Assembleia Legislativa com policiais e mudando o regime previdenciário dos servidores para fazer frente ao descontrole do caixa do estado. Aliás, nós fomos criticados aqui nessa casa, senhor presidente, quando a presidenta mandou, em 2014, uma mudança para alterar o resultado primário de 2014, dizendo que não seria mais um resultado primário positivo, mas que nós poderíamos, inclusive, ter um déficit. Essa casa fez um debate muito crítico à presidenta, dizendo que ela não tinha responsabilidade fiscal, que ela não podia ter feito aquilo, que aquilo era crime, não era coisa nenhuma, até porque o resultado primário é um instrumento de política fiscal e nós podíamos fazer, estávamos dentro do exercício. Sabe o que o governador Beto Richa, do PSDB, que tanto nos criticou nessa casa, fez? Pois bem, mandou um projeto agora, em 2015, para alterar o resultado primário de 2014. Eu vou repetir, ele mandou um projeto de lei agora, em 2015, para alterar o resultado primário de 2014 de um orçamento já fechado, tirando o superávit para colocar um déficit. Aí pode? Aí ele é responsável? Onde é que está a responsabilidade desse governador? E dizer que isso é um problema do governo federal? Está na hora de assumir suas responsabilidades, governador. Isso aqui não é um debate político, não estou disputando com Vossa Excelência nenhum cargo político, não estou disputando uma eleição. Sou senadora do estado do Paraná e não posso me calar de ver o nosso estado nessa situação. E principalmente de ver os servidores públicos do Paraná terem o seu direito, se for discutido da forma como está sendo discutido e aprovado, tendo o seu direito vilipendiado por uma ação que é inconsistente e de absoluta incapacidade administrativa e gerencial. Eu queria aqui pedir, senhor presidente, pedir ao governador que, por favor, retire os policiais do entorno da Assembleia Legislativa. O estado do Paraná é um estado democrático que faz parte desse país. Nós não precisamos de polícia para ficar guardando a casa do povo, aonde as pessoas têm que ir debater, aonde as pessoas têm que ir discutir. Faço um apelo para que ele retire, para que os professores, para que os trabalhadores possam entrar na Assembleia Legislativa. Porque se a proposta dele for séria, for sustentável, ele não precisa de armas e cacetetes para proteger os deputados, para fazerem o seu papel e terem o seu trabalho. Faça um apelo aos deputados que, por favor, não envergonhem mais uma vez O nosso Estado e a nossa nação já chega quando chegaram de camburão na Assembleia Legislativa para votar um projeto contra os interesses dos trabalhadores e dos servidores públicos. Por favor, não se submetam a votar um projeto de lei que é contra os interesses dos servidores públicos do Paraná, contra os interesses previdenciários, protegidos por cacetetes e por armas. Não façam isso. Vocês foram eleitos democraticamente para representar os interesses do povo. Se querem votar, assumam a responsabilidade, assumam seus compromissos, assumam votando, olhando nos olhos daqueles a quem vocês estão votando contra. Mas não deixe que a polícia forme uma barreira. Nós estamos numa democracia, senhor presidente. Lutamos muito para chegar até aqui. Uma democracia que deu possibilidade que milhares, milhões fossem às ruas protestar contra a presidenta Dilma, protestar contra o governo, protestar contra quem se quisesse. Por que que no estado do Paraná não pode haver protesto? Por que que no estado do Paraná os servidores não podem chegar à Assembleia Legislativa para fazer a discussão com seus parlamentares? É um apelo que eu faço. Eu tenho muito medo que a situação que está se preparando esta semana no estado do Paraná manche a nossa história democrática e, principalmente, deixe uma mácula sobre a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Deixo aqui um apelo e a minha mais absoluta solidariedade aos professores, trabalhadores na educação e servidores do meu Estado, o Estado do Paraná. Muito obrigada.